Meu nome é Rogério Gracito Teixeira da Cunha e esse é mais um episódio do podcast do Ecoevolução sobre ciências e educação. Esse é um projeto do Ecofrag, o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. E hoje eu vou entrevistar meu amigo Humberto Conso Júnior, que é biólogo, historiador, escritor, youtuber e proprietário, diretor financeiro, diretor executivo, trabalhador de campo e todas as outras funções da HCJ, Controle de Pragas, que trabalha com controle e manejo de pragas urbanas. E o Humberto, além disso, é um conhecido e um amigo já de... melhor não dizer a quantidade de anos, já que a gente se graduou junto. Então, Humberto, primeiro, obrigado por você ter aceito o convite para participar desse episódio.
Obrigado pelo convite, Rogério, é um prazer estar falando com vocês. Realmente a gente se conhece desde o primeiro dia da faculdade, fomos fazer pedágio junto, né? Com cabelo raspado e tudo, então faz bastante tempo já. Deu tempo de fazer tudo isso aí que você falou, duas graduações e mais um monte de coisa.
E depois a gente vai até linkar aqui para o pessoal que tiver interesse nas suas atividades não biológicas, que foi o principal que você tomou, né? Sim. Então, você podia contar um pouquinho da sua formação, da sua trajetória, até começando como biólogo, passando para o seu início no controle de pragas, depois pode até falar também das suas, como historiador, e aí esses outros rumos que você foi tomando aí.
Tá. Eu prestei vestibular para biologia, que é o que eu queria mesmo, e entrei na faculdade pensando, eu gostava de engenharia genética, né? Então entrei na faculdade pensando nisso. Mas aí durante o curso a gente vai tomando outros caminhos, né? E aí eu acabei indo fazer estágio com taxonomia de culicídios, né? De pernilongos, na Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, por causa desse estágio até, eu... Bom, depois eu fui fazer iniciação científica, mais na área de genética mesmo, que era trabalhando com DNA fingerprint de psitacídeo, né? Então, analisando DNA de papagaio, de arara, para aconselhamento de cruzamentos, né? Em criadouros. E até estava indo engatilhado para fazer mestrado e seguir carreira acadêmica nessa área. Mas desde que eu entrei na faculdade, eu sempre tive essa curiosidade de conhecer o mercado privado, né, de empresas, de ter alguma atividade fora do ambiente público, do ambiente acadêmico. E aí surgiu, então, a oportunidade de eu fazer um estágio na época chamava Zeneca, né, uma multinacional inglesa, hoje é a Syngenta. E nessa área de eles produzem inseticidas domissanitários, né, para uso em detetização, também produzem inseticidas agrícolas. E aí, então, surgiu essa oportunidade de estágio nessa área. Um estágio que eu consegui graças a outro estágio que eu já fazia na saúde pública, que era um contato interessante para eles ter esse contato com os professores de lá. Então, eu fui trabalhar nessa... Quando eu falei isso para a minha orientadora, que eu queria sair para conhecer, mas aí qualquer coisa eu voltava depois para fazer o mestrado, ela já me falou na hora, quem sai não volta mais. Não porque ela não quer, quem sai se acostuma com o ambiente privado, com o ambiente de empresa, e depois nunca vai querer voltar para fazer seguir carreira acadêmica, né? E foi isso que acabou acontecendo comigo mesmo. Eu fui trabalhar nessa multinacional e aí comecei a ter um treinamento, um aprendizado mais a fundo nessa área de porque aí eu dava curso de biologia, de rato, falando sobre a biologia de rato, de barata, de cupim, fui aprendendo essas coisas e dando curso para o pessoal das detetizadoras de São Paulo, né? A gente fazia encontro com equipes técnicas de detetizadoras do estado inteiro. E aí, então, fiquei alguns anos trabalhando nisso, na empresa, mas aí eu percebi assim, que é um mercado com muito, assim, qualquer, um mercado que precisa de um baixo investimento para começar Então, qualquer, assim, o cara entrava para trabalhar como operador de detetizadora das grandes empresas. O cara ficava lá um tempo, aprendia o serviço, ele virava as costas, comprava uma bomba e saía fazendo por conta própria. Com muito pouco preparo, as pessoas tinham muito pouco preparo para fazer o que faziam, né? E uma coisa que você está mexendo com a saúde das pessoas, é um trabalho de responsabilidade, né? Então, eu tinha cara que me ligava, por exemplo, os caras me ligavam assim, falavam, Humberto, eu estou aqui na peixaria, posso jogar veneno em cima dos peixes, porque está cheio de mosca? Aí eu falava, pode, mas depois você vai jogar os peixes fora, né? Você comeria um peixe que você jogou veneno em cima? Ah, não, não comeria. Ah, bom, então tá, então não pode, né? Então, assim, dúvidas, né, desse nível, assim. E aí, e esse povo, então, conseguia um sucesso profissional, um retorno financeiro. Tinha cara desses caras que eu conhecia, os caras ganhavam muito mais do que eu ganhava na empresa e fazendo um serviço de péssima qualidade. Foi aí que, quando algumas mudanças internas que começaram a acontecer na multinacional, eu trabalhava já num distribuidor deles e ia mudar o distribuidor. E aí, então, eu achei que era o momento de sair e começar a fazer alguma coisa por conta própria, fazer eu montar a minha empresa, já que ainda era uma época que ainda não tinha família, então não tinha muita responsabilidade. Então, se desse errado, se demorasse para engrenar, também eu tinha, ainda morava na casa dos meus pais, então dava para eu me virar. E aí, então, foi assim que eu comecei, em 97. Eu montei a minha empresa. Minha empresa, né? Não é empresa. Na verdade, eu trabalho como autônomo, né? Tenho registro de autônomo na prefeitura para trabalhar com controle de pragas. E é uma empresa de um homem só, né? É o que você falou. Eu faço de tudo. Então, eu faço desde o contato com os clientes, como eu que ponho a bomba nas costas mesmo e vou fazer as aplicações. Então, mas o meu foco sempre foi esse. Fazer um... Aproveitar a minha formação, né? Então, e toda esse meu início de trajetória, essa experiência que eu tinha, demonstrar isso para os clientes que é um serviço que exige uma responsabilidade e que precisa ser feito por alguém que tenha uma capacitação, né? Então, você acabei selecionando ao longo do tempo uma clientela, mais preocupada, mais exigente, que dá valor, a essa minha trajetória, né? E também eu tenho, acaba, você pega clientes de um maior poder aquisitivo e que querem, que tenham uma confiança de que é sempre a mesma pessoa que vai entrar na casa deles para fazer o serviço, que não é cada vez um diferente que vai aparecer lá. Eu sempre nunca quis ter funcionário, nada disso, porque você tem clientes que têm obras de arte na parede, tapetes ali que, se alguém pisa com o pé, se mancha um tapete daquele, eu vou trabalhar um ano inteiro para pagar. Então, eu prefiro fazer sozinho e eu me sinto mais seguro, e os meus clientes também se sentem mais seguros de sendo sempre a mesma pessoa que vai fazer, uma pessoa preparada para fazer aquilo. Então, é assim que eu estou nessa brincadeira desde de 97.
Tá.
Aí, bom, o começo é
Depois
esse.
a gente vai puxar até um pouquinho mais, eu quero puxar um
Sim.
pouquinho mais essa ideia da capacitação técnica e depois dos seus outros trabalhos. Então, basicamente, como você estagiou com uma empresa que produz defensivos para várias áreas, mas você trabalha com pragas urbanas, basicamente, e também com mamíferos e aves, tipo ratos e pombos, ou só mesmo cupins, baratas, essas formigas, esses pequenos?
Não, entra, rato também entra, eu trabalho com rato. Poderia trabalhar com pombo, já trabalhei com pombos, mas não trabalho mais. Porque pombos a gente tem assim, não pode matar, é proibido por veneno para matar. Então, os trabalhos são de barreiras físicas, né? Então, você tem que vedar fresta de telhado, tem que pôr espículas metálicas no telhado. Então, vira um trabalho mais de pedreiro do que de controle de pragas, de biólogo. Então, eu acabei descartando. Então, com o passar do tempo, eu parei de fazer. Mas já cheguei a fazer. Eu fiz um trabalho grande uma vez na PUC, aqui de São Paulo, que tinha pombos no telhado do prédio inteiro. O negócio foi bem trabalhoso lá de fazer. E depois daquele eu até desisti. Eu falei, não, não, essa parte eu deixar para quem tem mais habilidade como, como pedreiro mesmo, que é isso que precisa.
Então, é curioso que você falou assim, eu não sabia, porque é uma espécie exótica, por que é proibido?
Sim, essa é uma grande discussão que sempre se tem, né, em reuniões de associação de controladores de praga, o pessoal da vigilância sanitária, né, porque é uma espécie que não é nativa, é uma espécie introduzida no Brasil, que transmite tantas doenças, ou até mais, tem mais doenças catalogadas transmitidas por pombo do que por ratos, e os ratos a gente pode matar e as pombas não. E isso é uma coisa cultural, né? A pomba sempre tem essa ligação com o símbolo da paz, com um animal que as pessoas alimentavam nas praças antigamente. Até hoje tem muita gente que ainda dá alimento para pombos nas ruas. Então vem dessa. Ninguém se assusta, né? Se você está num bar e aparecer um rato, você sai correndo, você vai gritar, vai dar escândalo. Se uma pomba pousa e fica embaixo da sua mesa ciscando lá, ninguém se incomoda com isso, né? Então, então fica essa briga, a gente. Situações difíceis, né? Eu já peguei uma vez aqui em São Paulo, em frente a um hospital, que uma mulher num prédio ela alimentava os pombos, então os pombos todo dia, de manhã, eles já ficavam tudo ali esperando ela dar alimento, pousando nas janelas do hospital, e pousando nas sacadas do prédio onde ela morava. E então você tem uma situação que você está trazendo os pombos para o contato ali com o ambiente hospitalar, né? E então foi uma briga muito grande, porque aí como é o que se faz? Você chama a vigilância sanitária, eles entram em contato com a moradora, faz uma notificação, falando que é proibido, que não é para alimentar os pombos, mas normalmente vários casos, quando isso acontece, são pessoas que têm já problemas de esclerose que vivem sozinhas e vêm
Solidão,
ali
né?
no contato com os pombos uma interação benéfica, e aí é difícil convencer, e aí precisa intervenção da família, é complicado.
Imagina assim, porque eu perguntei curiosidade, que a gente teve um colega, inclusive, que teve aquela doença fúngica,
Sim.
que teve no excremento do pombo, e foi uma coisa bem séria, assim, ela tem uma taxa de mortalidade alta e tal, e a gente fica preocupado
Sim.
até, tem umas marquises que eles ficam defecando, né?
Isso é
Tá.
complicado. E o grande problema é justamente na hora que você vai limpar, né? Porque aquelas fezes secas, é a hora que você vai limpar, que você vai varrer, passar um pano que levanta essa poeira, e você respirar essa poeira, é que a maior chance de contaminação é aí. Então tem que, quando vai limpar essas coisas, tem sempre estar usando máscara.
Então, assim, você deve ter enfrentado situações assim, só para dar uma descontraída, né? Situações diferentes, interessantes ou curiosas que você passou aí nesse seu trabalho ao longo desses anos. Você pode contar uns dois, três casinhos aí para a gente?
Sim, bom, tem um caso assim, que era um prédio de 4 andares, que é tipo um asilo, mas cada senhor tinha o seu apartamento, né? E a gente visitando, e aí já estava no apartamento do 4º andar, né, o último andar, e aí o senhor que morava lá falou: olha, aqui o rato ele entra pelo vaso sanitário. Ele vem pelo vaso sanitário. A pessoa que estava me acompanhando na visita achou que aquilo era um absurdo, falou: não, não liga para ele não, que ele está gagá. E eu falei: não, é verdade, o rato ele pode vir mesmo pela tubulação. Ele consegue ficar, prender, ele nada bem, ele consegue ficar embaixo d'água por vários minutos, e ele consegue escalar a tubulação e vir pelo vaso sanitário. Isso é comum. E ela estava achando que é porque o cara era gagá. Eu já tive outros casos parecidos com esse de gente que abriu o vaso sanitário, viu o rato lá, fechou a privada, trancou o banheiro e deixou o banheiro trancado até eu ir lá no dia seguinte. Ela achou que o rato ainda ia estar lá tomando banho na privada ainda, esperando. Aí você chegar lá, lógico, não tem mais nada, né? Então, essas coisas assim sempre sempre acontece. Que mais? Deixa eu lembrar mais alguma coisa. Sempre você sempre tem a desinformação das pessoas, né? Eu, quando dava curso, inclusive, uma das perguntas mais comuns que eu ouvia, principalmente no interior de São Paulo, se pegava gente de mais idade, o pessoal achar que morcego é rato que fica velho e cria asa. Então, isso é uma coisa bem comum. O pessoal fala, ah, não, mas morcego é isso, né? O rato fica velho e cria asa, porque a carinha deles é parecida, né? E aí o pessoal cria essas histórias. Já peguei história também de um senhor que ele tinha rato na casa dele e tinham falado para ele que se ele pegasse um rato e pintasse o rato de vermelho, ou de branco, não lembro qual era a cor, acho que era branco, se ele pintasse o rato de branco, soltasse que os outros ratos iam embora, porque tinham medo do rato pintado. Aí ele foi tentar pegar um rato para pintar, acabou sendo mordido. Então, e sendo que rato nem enxerga cor nenhuma. Então, tem essas curiosidades, essas coisas que seriam engraçadas se não fossem trágicas, às vezes.
Bom, depois a gente pode até, se quiser, talvez, às vezes, passar algumas, até por curiosidade, se tiver um público mais amplo, algumas dicas básicas, principalmente para ratos ou cupins e formigas, de coisas que as pessoas costumam fazer que atraem mais esses bichos, né? Que eu sei que as pessoas fazem muitas coisas erradas, né? Que acaba, elas mesmas contribuindo para as infestações, né?
Sim, a coisa mais básica que eu vejo diariamente são casas, né, que às vezes aparece rato, e normalmente a pessoa tem cachorro em casa, e o que atrai muito o rato é a ração do cachorro exposta. Eles deixam a ração disponível para o cachorro durante o dia inteiro e a noite inteira. Fica lá sempre o prato de ração cheio. O cachorro já comeu, está empanturrado e fica lá exposta a ração. E aí fica essa ração lá durante a noite. Isso atrai os ratos. Isso é até perigoso para os cachorros, porque o rato, ele urina em cima do alimento, ele urina em cima ali da ração para demarcar território, para outros ratos, inclusive. E aí o cachorro depois pode acabar comendo aquela ração contaminada com a urina, né? Então, uma recomendação que eu sempre faço é essa, assim: você dá o alimento para o cachorro, você, sei lá quantas refeições por dia que você acha que tem que dar, mas você estabelece os horários da refeição, dá a refeição, ele comeu, você tira o prato e guarda, pronto, não deixar ração exposta durante a noite. Isso é uma das coisas principais de atração de rato. Outra coisa de atração de rato que acontece muito são pessoas que são praticantes de Umbanda, né, e que fazem as oferendas, né? Tem um cantinho na casa que põe o prato com oferenda, que tem as comidas, acende de vela, mas põe a comida, e põe essa comida, fica essa comida exposta. E isso também, às vezes, vem os ratos comer essa oferenda. Então, o que eu vejo legal, às vezes, em algumas coisas, é que eles fazem tipo um armarinho mesmo, fechado, com porta, para deixar essas oferendas dentro do armarinho, e para não o rato não ter acesso, né? Então,
Ah,
isso.
legal.
Cupim, o grande problema, primeiro é a pessoa saber, porque existem dois tipos principais de cupins que causam problema, né? A gente tem o cupim de madeira seca e o cupim de solo. O cupim de madeira seca, ele ataca um móvel e ele é devagar, ele pode ficar anos atacando o mesmo móvel sem se espalhar, e ele vai soltando um pozinho granulado desse móvel, né? Já o cupim de solo é um cupim que ele vem por dentro das paredes, e ele ataca o madeiramento fixo, então é fundo de armário embutido, rodapé, madeiramento do telhado. Então, às vezes, o que acontece, a pessoa não. Por exemplo, o cupim de madeira seca. Se eu estou com um móvel com problema, se eu me descarto o móvel, ponho um novo, pronto, resolveu. O ninho estava dentro do próprio móvel. Mas o cupim de solo, não. O ninho, ele fica por baixo, no solo da casa, ou por dentro das paredes da casa. Então, o que acontece muito é a pessoa não conhece. Aí ela está com um armário embutido lá sendo comido de cupim. Ela pega, ela arranca o armário, tira o armário, e aí ela põe um armário novo sem fazer um tratamento para o cupim. Aí não passa 1, 2 meses, o armário está todo comido de novo. O cupim comeu tudo outra vez, porque justamente é um tipo de cupim que o ninho não foi embora junto com a madeira que tava já atacada, né? Então, isso é o que muitas vezes acontece. Gente que me chama, que fala, ah, eu tinha cupim, eu troquei o armário, mas voltou. Deu de novo, é porque é cupim de solo. Então, a pessoa não tem desse conhecimento, acaba, às vezes, tendo um prejuízo dobrado.
Tá. Ah, legal. E no seu trabalho, assim, dia a dia, o que você diria que são as maiores dificuldades assim, que você encontra? Assim, uma pessoa que vai executar, quais são os principais problemas e dificuldades?
Tá. A primeira dificuldade, assim, como justamente eu falei, que é um mercado que muita gente que trabalha não tem o preparo suficiente, não tem treinamento suficiente, então é um mercado muitas vezes mal visto, assim, e as pessoas sempre ficam com o pé atrás. E quando você vai fazer um primeiro contato. Então, a primeira dificuldade é eu mostrar para a pessoa todo o meu preparo, toda a minha capacidade, que eu sei o que eu estou fazendo e que eu sou diferente daqueles outros profissionais do mercado com quem ela já teve contato antes. Então, eu tenho que ganhar a confiança e o respeito do cliente. Porque, primeiro, para ele entender as diferenças, porque eu já cheguei aí em lugares que tinha ido gente lá para dar orçamento e que viu, tinha uma mancha numa estante de ferro e o cara falou que aquilo era sinal de cupim, aí que o cupim estava na estante comendo a estante de ferro, um negócio absurdo.
Então, é uma mandíbula forte desse cupim, né?
Então, primeiro você tem que mostrar essa capacidade, ganhar confiança para a pessoa até saber, se eu falar para ela, olha, te oferecer aqui um orçamento de R$500, mas com isso daí não vai resolver, não vai solucionar, o que precisa fazer é um trabalho muito mais complexo e que vai custar 1.000, a pessoa ela tem que confiar muito em mim e saber que o que eu estou falando está embasado, né, num conhecimento técnico, para aprovar um orçamento que é o dobro de um orçamento que o cara que bateu lá na porta ofereceu por metade do preço. Então, essa é uma grande... é um dos principais problemas, assim. E outra coisa é isso. Também fazer o cliente perceber que eu não sou mágico, né? Que as coisas não se resolvem de um dia para o outro e que a gente depende de várias de condições ambientais, de condições de clima e da própria ajuda do próprio cliente, né? Não adianta eu chegar às vezes eu chego numa casa que tem 8 gatos, 3 cachorros, que está cheio de pulga e que está muito suja, que tem muita coisa acumulada, muita caixa, e a pessoa achar que é só eu chegar lá, jogar o veneno que vai resolver. Se ela não fizer, não colaborar, não tratar os animais domésticos, não fizer uma limpeza na casa, não deixar o ambiente sem acúmulo de coisas desnecessárias, que eu só jogar o veneno não vai resolver, né? Então, é um trabalho em conjunto e que, às vezes, não se resolve de um dia para o outro. Então, formiga, por exemplo, eu ponho uma isca que a formiga vai levar para o ninho, contaminar a colônia, e isso ela vai matando a colônia aos poucos. Então, a pessoa tem que saber que eu cheguei lá, fiz o serviço, que às vezes ela me liga no dia seguinte e fala, Humberto, ainda tem formiga andando aqui. Eu falo, é normal, demora. Vai demorar algumas semanas, né? Ou, assim, o veneno para barata, é um veneno de ação lenta. A barata, ela passa por cima, se contamina, e ela demora umas horas para começar a sofrer o efeito. E aí ela tomba e aí acaba morrendo. Então, e também ele não é um produto repelente, ele não impede a barata de entrar. Então, a pessoa tem que entender que vai continuar vindo barata de fora, que principalmente no período de verão e à noite, ela pode, às vezes, ver ainda alguma barata andando, porque a barata acabou de entrar ainda está começando a sofrer o efeito do veneno, e que depois ela vai morrer. Então, porque isso também é muito comum. A pessoa me liga e fala, Humberto, ainda está aparecendo barata. Tá bom, mas tem aparecido barata morta, ou barata com as perninhas para cima, ainda se mexendo um pouco? Tem. Bom, então é sinal que o inseticida está funcionando. O fato de aparecer uma outra viva é porque ela acabou de entrar no ambiente e ainda não deu tempo dela se contaminar. Então, é esse trabalho de passar essas informações, essas características do serviço para o cliente de uma forma que ele entenda e que ele veja que não é que você está de má vontade ou que o serviço não funcionou, mas é que o serviço não é mágico, né? Não resolve imediatamente as coisas.
Tá, sim. E até puxando o gancho disso que você tinha falado antes, também eu acho que seria legal falar um pouquinho sobre a capacitação técnica, né? Você mencionou que tinha muito mal profissional, Porque, bem ou mal, você lidando com um produto que é um risco para a sua saúde como aplicador, para a saúde das pessoas da casa, saúde para os animais, para os alimentos, para o ambiente como um todo. Então, imagino que tem que ter uma boa capacitação técnica e uma série de cuidados para se tomar, né?
Então, tem. Isso é o problema que, assim, o registro na prefeitura, por exemplo, é uma profissão de controlador de praga, ela está registrada como, assim, serviço braçal sem necessidade de capacitação. Nossa. Essa é a caracterização.
Isso em São Paulo, você fala?
Aqui em São Paulo, mas eu acho que deve ser meio geral.
No interior deve ser pior ainda, né?
Então é isso. Então, teoricamente, eles encaram que não precisa. Mas aí aí vem o grande trabalho das associações, como aqui em São Paulo a gente tem a PRAG, a Associação dos Controladores de Pragas, que fazem cursos, né, para capacitação de pessoal, e porque também o mercado sempre está aparecendo produtos novos, com novas tecnologias, e você tem que sempre estar se atualizando, né, participando dos congressos e indo nos treinamentos que as próprias empresas que lançam os produtos dão, né, porque senão também você fica parado no tempo, usando sempre o mesmo produto e que às vezes vai até perdendo efeito, né? Vai criando resistência. Então, esse é um trabalho dessa capacitação que, a princípio, é dado, então, pelas associações ou pelas próprias empresas fabricantes dos inseticidas, né? Então, você tem, lógico, empresas grandes nessa área, que até pode ter, tem sempre um biólogo responsável que acaba sendo responsável por treinar as equipes, né? Mas aí entramos naquilo que eu já mencionei, que é alta rotatividade de mão de obra, né? O cara não fica... É difícil você pegar dessas empresas grandes um cara que fique vários anos trabalhando na empresa. Ele logo, por ser até mal remunerado, ele acaba saindo e se arriscando a trabalhar por conta própria.
Então, seguindo nessa linha, eu estou pensando assim num perfil de um aluno de graduação que está terminando a graduação e aí eu falo assim, nunca tinha pensado nessa coisa e quer trabalhar na sua área, no município dele e tal. Que você recomendaria para ele em termos de capacitação que ele fosse buscar, de dicas práticas, que eles devem prestar atenção?
O ideal seria tentar achar na região associações que tenham de controle de pragas ou empresas mesmo detetizadoras dessa área, né? Porque sempre são empresas que sempre precisam de biólogo responsável ou de químico responsável, né? Então, poderia tentar estágios nessas empresas para ver como trabalha, acompanhar um pouco o serviço de campo, né? Porque também uma coisa é a teoria que a gente tem, outra coisa são os problemas do dia a dia. Você andar com os aplicadores, com a pessoa que está lá com a bomba nas costas fazendo serviço e ver as dificuldades que ela encontra no dia a dia. As dificuldades que cada caso é um caso, né? A gente sabe a teoria, mas aí você chega num lugar, você vai tratar rato, num supermercado é uma coisa, numa casa é outra, numa indústria é outra. Eu fiz muito tempo um trabalho numa empresa alimentícia, e que tinha problema de rato, e os ratos não comiam as iscas, porque com tanto alimento disponível lá, tanta coisa boa sendo produzida ali, eles eram mais atrativas do que a isca, né? Então ali eu tive que começar a fazer testes de mestre cuca, assim, eu começava, pegava a isca de rato, triturava ela, ia misturando com vários tipos de alimentos diferentes, até achar uma mistura que eles achavam mais atrativa do que as coisas que tinha lá. Então, nesse caso em específico, eu misturava a isca de rato com banana e pasta de amendoim. Foi a única coisa que eles gostaram. Mas tem lugar que você vai no supermercado, por exemplo, tem um monte de alimento e o rato está comendo sabão em pedra, sabão de coco. É isso que ele está gostando lá. Então, aí você tem que adaptar isso. Então, assim... É lógico, você tem que ter o conhecimento técnico, formal, mas é um mercado mesmo que você vai aprender pondo a mão na massa, estando ali no dia a dia mesmo e acompanhando as equipes. Então, o grande coisa, às vezes eu vejo o problema de empresas, é que você tem o biólogo na empresa até, e ele nunca vai a campo, ele não vai, não vê a aplicação sendo feita. Que às vezes não funciona, não está funcionando uma aplicação, mas você vai ver só na hora que você vê como o cara está aplicando, qual que é o erro que ele está cometendo. Então, esse estar no contato direto com a execução do serviço é onde vai mais se aprende nessa área mesmo.
Tá, e pensando assim, você, como você lida com substâncias tóxicas e sabendo que normalmente os biólogos têm muita resistência a toda essa classe de substâncias, né, de controle de pragas, principalmente pela parte dos agrotóxicos, né, pragas rurais, mas imagino que tenha também uma resistência de muitos biólogos à aplicação, ao uso desse tipo de substância. Como que você lida com essa situação? Como biólogo, assim, que você diria para o pessoal?
Então, essa foi a primeira pergunta que me fizeram quando eu fui querer estágio na multinacional. Quando eu fui falar, era como você, como biólogo, se sente trabalhando com inseticida e matando os bichos, né? Aí, assim, a gente não pode ser hipócrita, né? Porque, assim, essas pragas urbanas, elas estão elas ficam numa quantidade fora do normal já por causa das nossas interferências no ambiente, né? A gente que constrói as casas no lugar onde elas viviam normalmente, a gente faz as tubulações de esgoto, onde fica fácil para o rato viver sem ter predador, a gente que produz o lixo, e isso que causa esses desequilíbrios, né? Então, o controle, o uso de produtos químicos para controlar isso é necessário justamente para conter esse desequilíbrio, para deixar o nível das populações num nível em que não seja arriscado de transmissão de doença para a gente. Então, uma coisa tá bom, eu gosto, a aranha tá lá no mato, é uma coisa, mas se está entrando aranha dentro da sua casa, é uma aranha que pode picar uma criança e até às vezes levar à morte, um controle precisa ser feito. A gente tem hoje em dia, o grande desafio que está acontecendo hoje em dia é com o problema de escorpião. Escorpião aqui em São Paulo está chegando, ele está vindo, ele veio do interior e já tem os casos aqui em São Paulo estão aumentando. Se você vai no Butantan, a recomendação deles é não faça tratamento químico. Para escorpião não funciona tratamento químico, a recomendação é limpa o terreno, não pode acumular material, esse tipo de coisa. Enquanto isso, eles estão crescendo, estão tomando conta da cidade. É lógico que escorpião é um tratamento complicado, não é todo produto que realmente funciona, você tem um tipo de produto no mercado que é eficiente contra escorpião. Então, o controle químico tem que ser feito, porque se não, enquanto o pessoal acadêmico fica falando para não fazer, ele está tomando conta. Eu já tratei caso de escorpião na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, num ambiente de circulação de muitas pessoas, onde o escorpião estava aparecendo embaixo de puffs onde crianças ficavam brincando. Então, aí você vai, não pode deixar coisa acumulada, tem que limpar o ambiente. Dentro da livraria, não dá, os livros vão ter que ficar lá, não tem como tirar os livros. Na sua casa, por mais que você limpe, que você não tenha coisas acumuladas, o vizinho pode ter, e o escorpião vai passar por qualquer frestinha. Então, não tem como controlar sem fazer o controle químico, né? Uma coisa também que acontece, as pessoas constroem, vão para áreas afastadas do centro da cidade, constroem suas casas em região de mais verde, quero viver no meio da natureza, quero viver no verde. Constrói sua casa lá. Só que aí é lógico, aparece aranha, aparece outros bichos, aí a pessoa quer morar no meio do mato, mas não quer conviver com esses bichos. Mas aí você vai lá para jogar veneno e a pessoa fala assim, mas eu não quero que mate os besouros, eu não quero que mate não sei o quê. Mas aí você entra no condomínio da pessoa, a primeira coisa que você vê é uma placa assim, estamos há 2 dias sem atropelar animais. Então, ela tem que entender que o estrago já está feito. O estrago foi construir a casa naquele lugar. Construiu ali, você já, já afetou o ambiente ali. Né? Você está... E aí você por um lado, você tá preocupado, você quer morar lá, você está preocupado em não matar certos bichos, mas você não quer conviver com outros, e involuntariamente você mata outros com o seu carro, por exemplo, atropelando. Então, essas são essas incongruências, né, que tem, essas contradições que tem que ser pensadas, né?
É, assim, você comentou aí em São Paulo, aqui, bom, a gente está no interior, né, aqui em Alfenas, e já está tendo também bastante infestação. Um município vizinho chegou até a falecer uma criança, que ela já era uma criança mais fraca um pouco, mas ela chegou a morrer, né, por picada de escorpião. Né?
Sim, sim, então tá acontecendo. Os casos, eu agora não lembro os números exatos, mas eu acho que assim, quintuplicaram de um ano para o outro, assim, um negócio impressionante e que não tem volta, vai ser daqui para pior.
Daqui para pior.
É, vamos espalhar mesmo.
E tipo assim, como que é a sua rotina, assim, você tem, como que é assim, você levanta e aí se planeja com o trabalho, assim, o que tem que fazer? Tem que ir num lugar, fazer uma avaliação, pensar nos produtos, como que é essa rotina, assim, o dia a dia, mais ou menos, como que é?
Sim, você tem primeiro, hoje em dia, né, eu não preciso mais fazer propaganda do meu serviço, nada disso, os clientes que aparecem são todos por indicações de outros clientes, então... Uma parte do dia é para fazer, responder essas mensagens dos clientes, né? Um contato telefônico, um contato por WhatsApp, respondendo os e-mails. E aí, clientes novos, então, aparece um problema, a gente tem que saber direito qual é o problema, ver se é alguma coisa que a gente possa ajudar só pelo contato, esse primeiro contato, sem necessidade de uma visita, ou se realmente você vê que tem um problema, aí tem que marcar uma visita para ir lá conhecer a área e poder preparar o orçamento. Então, aí você tem também todo esse trabalho de escrita, de preparar os orçamentos, entregar e aí fazer toda a logística de marcar, tentar marcar, como eu trabalho sozinho, eu tenho que tentar marcar os serviços que são no mesmo bairro, no mesmo dia, para economizar tempo de trânsito, né? Ganhar tempo nisso. E aí você tem a pensar cada serviço, que aí eu já fui, já conheci o ambiente, já sei como é, já sei qual problema tem, pensar como eu vou resolver, né? Isso você já pensa fazendo o orçamento, né? Qual vai ser a metodologia que eu vou usar para fazer aquele serviço e para resolver aquele problema. E aí você tem o dia da execução em si, né? Então, todo dia acaba sendo uma mistura de todas essas etapas. O contato com os clientes, a preparação dos orçamentos e pensar como eu vou resolver cada problema e aí ir atrás dos materiais necessários e dos produtos necessários para cada problema e a execução dos serviços, né? E aí o importante também sempre tem essa parte do pós-serviço, né? Porque de você tirar as dúvidas ou um problema que você fez e que ainda continua aparecendo, que você tem que dar um retorno, talvez às vezes tem que fazer uma nova visita para ver como está a situação, como está sendo encaminhado aquele problema, né? Para selecionar, porque uma coisa, isso a gente sempre falava nos cursos, né, que eu dava para o pessoal de detetizadora, aparecer cliente novo aparece, mas se você não fizer direito o trabalho, não der a assistência necessária depois do trabalho, ele vai embora, ele vai procurar outro depois, então, você faz uma vez e não faz mais. Então, o segredo do sucesso está em você ter você ganhar essa confiança do cliente e ter esse contato próximo, tá sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida.
Tá, então, se a gente fosse resumir assim, as características de um bom profissional que você lidou, seria assim, você buscar capacitação técnica, ter um bom atendimento durante e pós-venda, né, pós-trabalho e também tomar todos os cuidados com os EPIs e conhecer a toxicidade das substâncias e tal, para não querer jogar em cima do peixe, né?
Claro, isso é importante para a sua saúde, né? Porque isso era um grande dilema também, a gente, nos cursos, era convencer o pessoal a usar luva, máscara, avental, Porque fala, ah, mas é calor, pô, vou ter que ficar de luva, e uma, é calor, mas tem que usar. Eu, às vezes, faço serviço dentro dos forros das casas, né, tratar madeiramento com cupim no forro, no calor, que aquilo é uma sauna, faz uns 50 graus lá dentro, e aí eu estou de calça jeans comprida, um avental por cima da minha blusa, luva, máscara, saio de lá pingando, né? Você fica uma hora dentro do forro, você sai de lá, parece que você pulou dentro da piscina, a calça jeans está completamente molhada, mas não pode abrir mão do material de segurança. Também outra coisa importante é você tem que pensar na segurança das pessoas e dos animais domésticos da área que você está trabalhando. Então, você saber qual tipo de serviço você vai poder fazer com as pessoas lá dentro, com os animais lá dentro, quais serviços você vai ter que recomendar que eles saiam, se os produtos que você vai usar, se eles não vão estragar, manchar piso, os móveis, né? Então, tem que ter todos esses cuidados, né? Porque é muito comum, hoje você tem gente que usa defensivo agrícola para fazer aplicação dentro de residência, porque o defensivo agrícola tem menos imposto, então ele é mais barato. Você tem empresa que usa, gente que usa produto que vem do Paraguai e que aí ele não é registrado aqui no Brasil, então ele não é nem permitido usar, mas as pessoas usam porque também é mais barato, só que às vezes ele vem super concentrado, às vezes ele vem super diluído ou não funciona, você acaba pondo em risco a saúde de todo mundo. Então, tudo isso tem que ser sempre levado em conta.
Beleza. E aí, só para puxar um ganchinho diferente, foi pelo seu trabalho com pragas que você começou a escrever os seus livros infantis? Porque tem um deles que é sobre pragas, né?
Sim, então, a ideia do primeiro livro, que justamente, a princípio, assim, eu pensei, eu tinha nem tinha pensado em fazer livro infantil, eu pensava em fazer tipo de um almanaque, tipo Guia dos Curiosos, mas voltado só para essa área de pragas urbanas, dando dicas e curiosidades para um público geral, de como, para eles conhecerem um pouco mais dessas pragas, e isso surgiu por causa do trabalho mesmo, que sempre que eu vou no fazer um serviço, as pessoas sempre têm muitas curiosidades e ficam perguntando várias coisas. Então, eu parti dessas dúvidas comuns que sempre tinham para fazer esse manual. Quando eu mandei isso para uma editora, estava isso na mão da pessoa que ia avaliar se a editora tinha interesse em publicar ou não. Isso ficou num domingo, estava na mesa da sala da pessoa, e o neto dela pegou esse manuscrito e começou a ler. E aí ele ficou o dia inteiro atrás dos adultos, contando as coisas que tinha lá. Falou, você sabia que a barata faz isso? Você sabia que o rato faz tal coisa? E ele ficou super interessado naquilo. E aí, então, partiu dessa pessoa, da editora, que entrou em contato comigo e falou, Humberto, me contou essa história e falou, você já pensou em transformar isso num livro infanto-juvenil? Porque também a chance, essa editora em particular, e mais de uma maneira geral, naquela época, os livros infanto-juvenis, esses de apoio, tinham bastante saída, então eram livros que tinham maior potencial de venda. Então, aí eu falei, não, eu queria publicar de qualquer jeito. Falei, se assim vocês publicam, tudo bem, vamos transformar. Aí eu fiquei retrabalhando toda a escrita, mudei tudo para fazer voltado para um público infanto-juvenil. Livros que pudessem ser usados em escolas para complementar até os ensinamentos e acho assuntos importantes aprender isso na escola, né? Então, eu tenho um livro mais recente, que é o Sugadores de Sangue, onde eu falo sobre todos os bichos que chupam sangue, né? Então, aí eu falo dos pernilongos, falo das doenças que ele transmite, falo de morcego hematófago, falo de piolho, de pulga. Então, é sempre tentando passar essas informações importantes, esse conhecimento que eu acho que toda pessoa devia ter, o básico, né? Passar isso de uma forma lúdica, de uma forma divertida, de uma forma que chame a atenção das crianças. Então, nessa linha, eu fiz o meu primeiro livro, que é o Bichos Sinistros, que é um livro sobre ratos, baratas, aranhas e escorpiões. Então, onde eu falo sobre esses bichos. Outro nessa área que saiu é esse, o Sugadores de Sangue, então, onde eu falo sobre os bichos hematófagos. Fora esses, eu tenho outros dois que aí são mais... É uma linha... Foge um pouco dessa linha de pragas urbanas, que é o Descobrindo os Bichos do Jardim, onde eu apresento para as crianças os bichos mais comuns que ela pode encontrar em qualquer jardim, numa praça, num prédio, num parque, e até informando qual bicho ela pode observar mais de perto, qual ela pode até pegar na mão, para ela guiar essa interação dela com o meio, né?
Tipo, que bicho assim? Você fala tatuzinho de jardim, esses bichos
tatu,
assim?
Tatu-bola, borboleta, joaninha, formiga, aranha. Então, todos esses estão retratados. Gôngulo, né? Piolho de cobra, falo de lacraia e vários outros. E aí, o último livro que eu tenho nessa área, seguindo nessa mesma coleção, que é o Descobrindo os Bichos da Praia. Então, aí eu fugi da minha praia e fui para os bichos lembrando desse gosto que eu tinha quando era moleque e sempre ia passar as férias na praia, dos bichos que eu via nesse ambiente. Então, retratar um pouco esses bichos também. Então, foram esses quatro que eu publiquei.
E dessa fase, para você, contando um pouco de história pessoal, para você virar booktuber e estar aí pensando em outros voos adultos, como que foi?
Sim, então, porque eu sempre fui um cara que não consigo me concentrar numa coisa só, fazer uma coisa só. Sempre gostos múltiplos, gostos variados, e querendo ler e conhecer sobre vários assuntos, né? Eu acho que por isso mesmo até que eu acabei fugindo do ambiente acadêmico, onde você tem que se especializar cada vez mais e se aprofundar num assunto específico. Eu gosto de hoje, eu estou lendo sobre barata, amanhã eu quero ler sobre... quero falar de literatura, eu quero me envolver com história. Por isso eu acabei, depois de 10 anos de formado em biologia, prestei vestibular de novo e fui fazer a faculdade de história. Me formei em história, mas sempre era só sem ter um objetivo de seguir nessa área como profissão, né? Era só para me obrigarem a ler os livros que eu sempre quis ler e nunca tinha tempo para ler. Uhum. Então, fui fazer história nessa área. E a literatura sempre teve presente na minha vida, eu lancei um livro de poesias quando eu estava no colegial, tinha 15 anos, 15 para 16 anos, quando lancei o livro, poesias que eu tinha escrito desde os 13 anos de idade. E aí, então, sempre fiquei com essa vontade de publicar livro. Então, aí, por isso também vieram esses livros, a princípio, no que eu trabalhava, na área de biologia, né? E aí também sempre pensei em escrever livros também ligados com história, até tem alguns manuscritos também voltados para o público infantil, mas sempre também gostei de ler ficção mesmo, literatura. E aí, então, resolvi montar um canal literário, um canal no YouTube, para falar dos livros, desses livros que eu fazia, desses livros infantis, né? Eu via que o mercado infantil tinha pouco espaço no YouTube, pouca gente falando de livros infantis. Então, eu montei o canal, e o nome do canal é até por causa disso, chama Primeira Prateleira, né? Que seria aquela a primeira prateleira de livros, que são os livros infantis que você teve na vida. Então, eu comecei o canal falando disso. Aos poucos, o canal foi acompanhando a minha mudança também dos meus gostos, né? Eu comecei cada vez mais pensar em escrever um livro, um romance mesmo, um livro para público adulto, com história de ficção. E então aí comecei a ler também muito mais os autores brasileiros contemporâneos, os autores que estão na atualidade produzindo hoje em dia, né? E aí, então, o canal foi mudando e seguindo essa área para falar principalmente de literatura brasileira contemporânea. Então, hoje eu tenho o canal falar disso, eu tenho um clube de literatura brasileira contemporânea, onde todo mês a gente escolhe um livro para ler em conjunto e depois discute, né, ao final do mês essas obras. Eu faço mediação de clubes de leitura presencial aqui em editoras, em livrarias ou no SESC aqui em São Paulo. Faço mesa entrevistando escritores. Então é isso, é sempre essas minhas atividades que sempre foram de hobbies, elas acabam tomando cada vez mais um tempo maior na minha rotina diária. Então, e acaba às vezes virando um trabalho secundário, né? A gente chega a ganhar quase nada, mas ganha um pouco de dinheiro, às vezes fazendo essas mediações de mesa ou fazendo através do canal no YouTube, né, também. Então, é isso. Por isso que acabei indo para essa área também. Sempre essa inquietude e de com gostos bem, bem diferentes, assim.
E esse romance vai sair?
Vai. Tô com o romance. Tá, terminei ele agora. Eu entreguei ele agora para... Primeiro, escrevi ele num grande prêmio que tem para autores inéditos, né, que é o Prêmio Sesc de Literatura. Então, escrevi ele essa semana. Então, aí eu vou esperar até o meio do ano, que é quando sai o resultado desse prêmio. E a partir do meio do ano, o prêmio não saindo, aí eu começo a tentar pôr ele em editoras, para publicar por editoras que eu já tenho contato. Eu tenho muito contato com... não só com os escritores, mas com editores também, né? Então aí eu começo a ver outro caminho para ele. Enquanto isso, nesse primeiro semestre, eu continuo trabalhando nele. Mas é uma coisa que também fui me dedicando e aprendendo, né? Fazendo, tentando me capacitar para isso, né? Eu fiz, nesses últimos anos, várias oficinas literárias, que são cursos com escritores já renomados, escritores que já têm um nome no mercado. Então, fiz várias dessas oficinas. Faço parte de grupos de escritores. A gente se reúne a cada 15 dias para discutir nossos textos, para conversar sobre o que cada um está escrevendo. Então, tenho, como eu falei, o que eu gosto do meu trabalho até como controlador de pragas é que é um trabalho... solitário, você tem esse contato com o cliente, mas sempre é um contato profissional, é um serviço que tá bom, tem alguns desafios até intelectuais, assim, mas nada que eu já me sinta satisfeito com isso. Então, mas o que eu gosto desse trabalho, assim, é que ele me dá tempo, me sobra tempo para fazer outras atividades. E aí, então, cada vez mais essas outras atividades que me dão o prazer e que eu estou com essa gana naquele momento de fazer, elas têm sempre ganhado bastante espaço na minha rotina, no meu dia a dia.
Ah, beleza. Vai estar tudo depois eu linkadinho lá, os contatos para quem se interessar pelos seus livros, seu canal no YouTube e tal.
Certo.
E retomando o assunto das pragas, assim, acho que eu cobri bastante coisa, quer dizer, perguntei bastante coisa. Tem alguma outra coisa do seu trabalho, do dia a dia, de, sei lá, de dicas, ou que você gostaria de falar sobre esse trabalho do controle de pragas que a gente esqueceu de perguntar?
Não, acho que a gente já abrangeu os assuntos mais importantes. Não estou conseguindo lembrar de nada, não.
Tá bom. E alguma dica, assim, às vezes a gente pede dica para o pessoal no final, alguma dica que você queira passar sobre, pode ser sobre esse assunto, né, mesmo, das pragas urbanas, ou outra dica que você queira passar, além dos seus livros, né? Seu canal pode ser um livro, um canal, um TED Talk, um podcast, qualquer coisa que você achar de dica interessante e quiser passar para os nossos ouvintes.
Tá, deixa eu pensar.
Se você depois lembrar, você passa pra gente, que a gente linka lá no finzinho, fala assim, o Humberto passou pra gente, e a gente linka as dicas do final.
Tá.
Beleza,
legal.
Então, Humberto, agradecer muito o seu tempo aí, a sua boa vontade de passar esse conhecimento prático que você tem pro pessoal, essas dicas todas, e aí deixo a palavra aberta para você aí encerrar.
Bom, então eu só queria agradecer a participação, é sempre bom ter esse espaço para esclarecer sobre essa profissão, como eu falei, às vezes é bem marginalizada, né? Então, é um assunto importante, que eu acho que é importante as pessoas conhecerem, terem um conhecimento básico, saber como funciona, até porque tá ligado com... É o que eu falo, até falo no meu livro, né? Não tem uma pessoa que não conhece, que já não teve que conviver forçosamente com alguma praga urbana. Todo mundo já viu uma barata em casa, ou já entrou um rato em casa, já teve um armário um móvel comido por cupim. Então, são bichos que convivem com a gente diariamente. Então, a gente tem que conhecer eles, tem que conhecer melhor esses bichos para fazer esse convívio forçado ser mais harmonioso, a gente respeitar as espécies, saber as características de cada espécie e por que que ela está, porque as pessoas me perguntam, por exemplo, por que que, mas para que que existe barata? Por que que esse bicho tem... E aí, então, você sabia que sem barata a gente estava perdido vivendo em cima de pilhas e pilhas de lixo, porque elas são decompositores, né? E uma coisa que muitas vezes as pessoas me perguntam, mas para que que serve esse bicho? Né? Que nem pernilongo, para que que serve esse bicho? Assim, aí falou, nenhum bicho serve para nada, todo bicho vive, toda espécie vive, tem só um objetivo, é sobreviver e reproduzir. Nós também, para que que o objetivo é sobreviver e, se possível, reproduzir. Então, a gente que fica tentando classificar os bichos, as espécies, e separá-los como úteis e inúteis e dar atividade para cada um, né? Então, eu acho importante você falar sempre sobre esse assunto, porque a gente, conhecendo melhor esses bichos, a gente pode entender melhor essa convivência e saber viver melhor, sabendo que não tem como acabar com eles, então a gente tem que saber conviver com eles e entender por que eles aparecem. Pelas mudanças que a gente fez no ambiente, eles se adaptaram, são bichos que conseguiram se adaptar a viver nesse ambiente modificado, né? Então, um cupim, por exemplo, a princípio ele come galhos mortos, raiz de árvore morta, e a madeira que a gente tem em casa, para ele nada mais é do que árvore morta. Por isso que ele se alimenta ali. Então, a gente tem que conversar sobre esse assunto. É sempre bom para as pessoas entenderem melhor o ambiente onde elas estão vivendo. Então, é isso. Queria só agradecer.
Tá, joia. Obrigadão, Humberto. Então, no 3, a gente vai dar um tchau para os ouvintes. 1, 2, 3. Tchau, pessoal. Até mais.
Tchau, tchau. Obrigado por ouvir a gente até agora.